FM Network. Brasil, Zil, Zil, Zil.
Fala, Islis, fãs de todo o Brasil. Eu sou a Larissa. Estamos aqui para mais um episódio de Capivara do Rock. Dessa vez temos ela, a Júlia. Então você já sabe que vem coisa boa aí.
Oi, gente, tudo bem?
Quando a Júlia aparece, você já sabe que vem aí o discurso. E é necessário, né? Porque tá difícil pra gente, um pouco.
É, mesmo nos playoffs, a nossa vida não tem uma folga.
Cara, é inacreditável, sério. É, eu tô assim, em prantos, arrasada. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, difícil, né? No caso, mas vamos falar, vamos revisar. A gente finalmente foi para a primeira fase dos playoffs na segunda-feira. É, todo time que tem mando de campo, que é mando de gelo, né, no caso. Mando de gelo é definido pela classificação dele. Então, se ele ficou acima do adversário dele na tabela, na temporada regular, ele vai ter o mando de gelo na série. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver sete jogos, dos sete jogos, quatro jogos vão ser na casa dele, enquanto a pessoa, ou a pessoa não, né? O time que tiver pior terminado na classificação da temporada regular vai ter apenas três jogos. Só que todas as séries começam assim: começam na casa de quem tem o mando de gelo. E aí são dois jogos na casa de quem tem o mando de gelo, e depois os outros dois jogos seguintes são na casa do outro time. E aí foi o que aconteceu com a gente, né? Que a gente, na primeira rodada, a gente fez aqui o episódio falando com a Manu, um beijo, Manu, mas nem tanto, porque você, seu time tá arrasando com a gente. Que era sobre os dois jogos lá na PNC Arena, né? Que foram na PNC Arena justamente o Hurricanes. Foi campeão de divisão, então eles têm a melhor posição que a gente. E aí esses dois jogos já aconteceram, né? Foi segunda e quarta-feira, o de segunda-feira. Foi 2-1 para o Hurricanes. Eu acho interessante que foi 2-1, mas a impressão que eu tenho é que a gente foi humilhado. Eu não sei se você tem essa impressão.
Tenho. Não, a gente foi um jogo que começou, tipo, 5 minutos a gente achou que ia bem, só que aí começou a desandar, né? Uma penalidade atrás da outra, e aí parece que o time não conseguia fazer nada. Então, tipo, 2-1 foi muito pouco pelo que foi o jogo. Se você vê realmente o Islanders, tipo, morreu de novo.
E tipo assim, o problema também que eu achei é que o primeiro gol veio tipo assim, com 3 minutos de jogo, sabe?
Sim.
Foi
Os
três.
dois
Tô até
gols
olhando aqui.
do. É, os
Três
dois gols do
minutos e
Keynes foram
47.
de PPG, eu acho. Foi um power play.
Foi. Foram, os dois foram. E aí o primeiro foi com 3 minutos e 47 segundos de jogo, no primeiro período ainda. E aí foi o Sebastian Aho, né, que fez o. Ai, ai. Que fez.
Boa.
Que
Você vai
ódio.
achar
Que
bom.
fez o gol. E aí no segundo período, o Stefan Nolzen fez 2-0 pro Keynes. E o Ryan Pulock diminuiu pra gente, ainda no segundo período. Tô vendo aqui, uma curiosidade só: os dois gols do Keynes foram assistências, foram das mesmas duas pessoas. Foi do Brent Burns e do Martin Nekas.
Ah,
Os
sinal que
dois.
as linhas de as unidades de power play dele funcionam, né? Diferente da nossa.
Impressionante.
Porque
E.
nesse jogo a gente teve quatro power plays e acho que se a gente conseguiu ter dois disparos para o gol nesses
Muito.
quatro, foi muito.
Eles fizeram tudo ao contrário, né? Que a gente falou no episódio de pré-série. E aí. Porque o power play deles não é muito bom. Na temporada regular não foi muito bom. E a gente falou sobre isso. E eu até falei lá no grupo. Eu não falei para zicar, obviamente, né? Porque eu também não sou essa pessoa. Eu falei informações que a gente tinha falado, já tinha falado no podcast. E nem foi eu que falei,
Sim.
né? Foi a própria Manu que falou. Então, tipo, a Manu, no caso, tosse pros Kens. Manu, quem é Manu? Do nada, né? Não, ela tosse pros Kings. Aí ela falou com a gente que, de fato, o time não tinha um power play muito bom. E aí eu fui lá dar informação. E, de repente, eles fazem dois gols de power play. E, ao contrário, porque o nosso penalty kill é bom, o nosso penalty kill não é ruim. A gente leva mais gol no power play do que no penalty kill, a impressão que eu tenho. Pelo menos nos últimos jogos,
Nos
né?
últimos jogos, sim.
Então, tipo assim, o nosso pênalti que é bom. Então, foi uma surpresa a gente ter levado os dois gols. Mas, assim, o Ryan Pulock, ele é. Um dos gols de power play aconteceu num power play que foi a penalidade dele, né? O nosso penalty kill, power play do Hurricanes. Foi uma penalidade que o Ryan Pulock cometeu. E aí depois ele foi e retirou. Inclusive, depois que ele fez essa penalidade, eu acho que ele e o Sorokin foram os dois melhores jogadores do jogo, assim.
Sim,
O Pulock
eu não
jogou
sei
demais.
exatamente quantos, acho que ele deu 6 hits, alguma coisa assim. Eu sei que ele, como você falou, ele foi um dos melhores, pelo menos na nossa defesa, né? Porque
Não, a gente tem que
quanto
falar
não é
sobre isso.
tristeza.
A gente tem que falar sobre isso. A nossa defesa parece que piorou nos playoffs. Eu não sei se é porque
Né?
também, por exemplo, da nossa defesa, o Ryan Bullock e Adam Pellick. Adam Pellick tá preocupante também. É, eu
Tá.
acho que a gente pode dar mais detalhes depois. Adam Pellick tá preocupante, mas os dois têm experiência em playoff. O Dobson tem experiência em playoff também. Né?
É.
Tem. Querendo ou não.
Querendo ou não, ele tem.
Tem. É, mas aí o Sebastian Aho nunca jogou, o nosso, no caso. Não tem experiência de playoff. O Mayfield tem, mas mesma coisa que nada, foda-se. E o Bolduc, que o
Bodo.
diga, né, que jogou, sei lá, o máximo. Mal jogou um mês de temporada regular com o time. Então.
É porque a gente deu muito muito azar com a lesão do Romanov, faltando tipo três jogos para terminar. Foi horrível, porque ele era um dos caras que estavam tipo mais constantes na defesa. Então aí ele saiu. Deve chamar. Assim, eu não quero meter o pau no Bolduc, porque a gente sabe que ele é novo, mas ele, nos
Jogou
dois
muito mal.
jogos que a gente teve até agora, foi horroroso.
Ele jogou, eu acho
Acho
que ele
que
jogou pior do que o Mayfield. Ele foi muito pior que o Mayfield.
eu acho que é o peso. Eu não
Sim.
sei, você estando nos playoffs, não, você estando nos profissionais, no caso, é outra coisa, né? Playoff.
Muito
Já subiu
diferente.
um BO, assim, muito grande.
É igual você ver, por exemplo, o time do Devils contra o Rangers. Tipo, eu acho o time do Devils muito bom. É um time muito bom, todo mundo acha isso. E eles tiveram uma temporada regular muito boa, o time amadureceu muito. Só que, mesmo assim, é um time muito novo que não foi para playoff ainda. Os últimos anos eles não estavam indo para os playoffs. Então, tipo, agora que eles estão jogando playoff. Pô, com certeza bate, sabe? A inexperiência, o nervosismo. Tipo, querendo ou não, a gente já vai falar sobre isso também. Até o jeito de apitar o jogo é diferente. Tipo, tudo diferente nos playoffs. A pressão é muito maior. Então, a experiência conta demais, demais, demais. Nesse jogo, eu acho que foi muito. O time me pareceu nervoso. Me
Sim.
pareceu muito nervoso. É, então, fica. Apesar dessa impressão de. O que fica desse jogo, na verdade, é aquela impressão de que dava para ter chegado, mas ao mesmo tempo o time tava. O Arro, isso é verdade. O Arro e o Hurricanes estavam sobrando demais. É que eu olhei pra foto dele na hora que eu ia falar. É, estavam sobrando, então, querendo ou não, tava muito difícil, mas o resultado foi bem, bem próximo. E quando a gente teve o empty net, né, no final do jogo, a gente teve muitas chances. Então, querendo ou não, dava pra gente ter empatado, assim, não. Não deu, não foi uma estreia de série que a gente pense assim, nossa, impossível a gente ganhar. Tipo,
Sim.
deu aquela esperancinha, sabe, de não, a gente consegue, se a gente quiser, se a gente finge que a gente joga, a gente consegue chegar lá. Eu amo
Aí,
quando você fala isso.
não,
Vocês vão fingir que vão jogar dessa vez?
é o que eu falo. A gente sabe das limitações do time, a gente sabe da qualidade do Kane. Mas, como eu falo, toda a cobertura, se a gente jogar que nem gente, fingir que a gente sabe jogar, dá pra ganhar. Que assim, imagina se você pegar o jogo que foi tipo aquele do Jets, que foi na casa do Jets, a gente ganhou de 4-0. Foi um jogo onde tudo funcionou, defesa e ataque. Ou do Leafs, que a gente ganhou, ou do Devils. Imagina se você jogar desse jeito,
Só que sempre.
nessa série. É, pelo menos tentar, né? Então, assim, dá. A gente
Sim.
viu que dá. A gente ganhou do Keynes essa temporada na regular também. Então, é
Sim.
mais vontade deles, assim, do que qualquer outra coisa.
Porque, por exemplo, o nosso sistema defensivo, ele não é ruim. O sistema em si. Tipo, é um time que sabe jogar defensivamente até pelo histórico. A gente sabe das piadinhas e tal, de hóquei chato e tudo mais. Até um certo ponto eu entendo esse tipo de fala, enfim. Mas não é uma discussão que a gente vai ter agora. Só que, tipo assim, é um time que sabe como jogar dessa forma. Até os
Sim.
jogadores do ataque sabem o sistema defensivo muito bem. Até porque o nosso time não é um time de novinho. E mais da metade do time teve experiência em playoff. E muita boa parte do time também estava na nossa caminhada das duas finais de conferência, né? Em 2020 e 2021. Então, assim, não é um time que não sabe o que está fazendo completamente. O que eu acho é que justamente a defesa, que foi o ponto crítico durante toda a temporada, está sendo um ponto crítico agora e com erros individuais. É uma
Sim.
defesa que individualmente, tipo assim, tem muito a perder, entendeu? É uma defesa que individualmente não entrega. O Mayfield, agora vou me defender o Mayfield, hein? Fique ligado. Que é, de todos os jogadores da defesa que a gente reclama, o Mayfield é um dos únicos que se entrega de verdade aos playoffs. Tipo assim, a gente já viu ele jogando playoff antes. Ele não. A gente acha que o Mayfield tá, tipo, uma tralha? Sim. Mas eu acho que se a defesa tivesse boa como um todo, a gente não ia reparar tanto assim nos erros do Mayfield.
Sim.
Porque só porque tem muita gente errando, então óbvio que a gente vai focar em todo mundo que tá errando, inclusive ele. Mas nos outros playoffs, ele não era essa tralha toda. Tipo, a gente não ficava reclamando do Mayfield toda
Com quem
hora.
que ele jogava?
Num,
Ele jogava com o Green?
É porque eu tô
Eu não
tentando
lembro.
lembrar, eu não lembro, porque ficou muito na minha cabeça essas duplas, tipo Dobson, Mayfield, Green e Chara. Só que antes, eu acho. Será
Tinha
que
o
ele jogava com
Devon Toews,
o Nick Leary?
mas eu acho.
Será?
Ah, é, tinha ele também.
Eu acho que ele
Eu não lembro qual
dividia.
foram.
Eu acho que ele dividia. Ele era o par do Nick Leary. Eu acho. Mas eu não tenho
Porque assim,
certeza.
é o que você falou. Se você pegar, por exemplo, aquele jogo que acho que foi o Beauvillier que fez o gol, o Mayfield matou o jogo. Então ele tem essa tipo, garra dos playoffs, né? E levando em conta os dois jogos, ele dos da defesa foi o que teve menos erros, pelo menos. Acredito eu. A impressão que eu tive é que ficou muito concentrado no Dobson, no Bolduc, principalmente. Tanto que nesses dois últimos jogos, o Lambert bancou ele alguns minutos. E também o Pellet. E no último jogo, o Aro, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Mas a impressão que dá é que ele foi o que sim, que menos errou. Ele e o Pulo.
Eu tô pesquisando para ver quem que tava no time. Mas é muito difícil, não tem, tipo,
As linhas.
as linhas exatamente, tipo, quem que jogava com quem. Mas porque, ó, tinha o. Tá. Eu tô assim muito confusa. Tinha o Pelé e o Pulo que sempre jogaram juntos. Desde que eu me entendo por gente, aquelas. Pelé e o Pulo que sempre jogaram juntos. A gente tinha, na temporada 2019-2020, a gente tinha o Dobson já estava jogando nessa temporada. Eu lembro que a gente reclamava dele à beça. O Danilo,
Danilo,
todo dia.
principalmente.
Sim. Dobson, o Mayfield, o Nick Leary, e tá faltando. Não. Tá faltando alguém. Você lembra
Deixa eu ver se eu acho.
que o Devontae saiu do time? Você lembra? Foi, acho que por aí. Eu acho que ele jogou essa temporada
Eu acho.
regular.
É. Porque eu
O
acho
Andy
que ele
Green, né?
saiu.
Não tava nesse time, não?
Tava, eu acho. Deixa eu ver
Tava.
aqui.
Era o Andy Green, era o Andy Green. Só assim, mas o Devontae, eu acho que tava no time em 2019 ainda. Eu acho que ele foi trocado na trade deadline, não foi, não? Talvez tenha sido. Enfim. Tô confusa. Então era o Andy Green, era o Andy Green. Agora eu tenho certeza disso. Era o Andy Green. Eu acho que a dupla do Andy Green era o Dobson. E a dupla do Nick Leary era o Mayfield. Era uma dupla que já levava gol, já. Já era uma dupla que levava gol
É
já.
complicado.
Mas o Lery, ele é tipo assim, eu acho que o Lery é uma versão melhorada do Dobby. Porque o Lery, ele era um pouco assim, meio doido da cabeça, assim, tipo, do nada vou atacar, vou marcar ponto e foda-se a defesa. E tipo, esqueci que sou defensor. Ele
É
era um pouco
igual.
assim. Só que o Lery é melhor do que o Dobson. E o Lery fazia muito mais ponto que ele, né? Muito mais ponto que o Dobson. Então, dava uma balanceada. E tipo assim, o Dobson e o Lery, eles têm a mesma característica, assim. Eles sempre tiveram essa característica de maluquete mesmo, de ir pro ataque e tudo mais. O Lery é melhor, obviamente, e tem mais experiência do que o Dobson. Então, eles nunca ficaram na mesma linha juntos. Então, você tinha, tipo, o Dobson era doidão, aí ele ia lá pra frente, e enquanto o Andy Green era aquele defensor, inclusive porque não aguentava patinar mais, mas ficava lá atrás, tipo, só contenção. E o Lery e o Mayfield, que era uma dupla bem porra louca das ideias, o Mayfield sempre foi uma coisa que a gente não pode negar. O Mayfield sempre fez muita penalidade. O Mayfield sempre foi esse jogador de ficar de físico. Sempre foi jogador físico. Então, tipo, ele ficava lá atrás, ele, tipo, era jogava um jogo bem físico na defesa, enquanto que o Nick Lery tava lá doidado dando assistência. E então, tipo, só que era muito consistente. Muito consistente, era uma defesa muito consistente. E metade dessa defesa, pelo menos mais da metade dessa defesa continua no time. O que que mudou?
Sim. A
Fica aí essa
mentalidade. É,
informação.
fica aí, fica o questionamento, é o que todo mundo quer saber.
Não é? Então, tipo, o que que tanto além do técnico, né? Também tem isso. Além do
É,
técnico,
além do técnico.
que mudou nesse time? Tipo assim, é uma sequência de erros individuais, absurdo. A cara, e o Andy Green, a gente pode falar tudo que a gente quiser. O Andy Green e o Nick Lery são melhores.
Sim.
A questão do Andy Green
Eu ia fazer
era
uma
física
piada.
e velhice. O problema do
É,
Andy Green
eu
é
ia
essa.
fazer a piada. Eu falei, pô, se você pegar o Andy Green com 39 anos agora, se botar no gelo hoje, ele joga melhor do que o Aho, o Bolduc e o
Pois é.
Dawson juntos. Então, tipo.
O Chara lá correndo a maratona de Boston.
É,
Bota ele. Bota
ele
ele
com
para jogar de
80
novo.
anos lá correndo.
Bota ele que ele vai fazer melhor. Cara,
Não duvido
é
nada.
bizarro, tá? E tipo assim, enfim, vamos continuar. Falei tipo assim e não falei nada depois. Vamos continuar. Tivemos o segundo jogo. Aí a gente pensou o quê? Não, agora a gente vai botar para ferrar, não
Já
sei o
foi o
quê. Vamos lá.
famigerado segundo jogo. Acho que a gente vai, esse jogo vai ficar na nossa cabeça por muito tempo.
Muito tempo, cara. Não, a gente vai chegar lá. Mas,
Sim.
primeiramente, o time começou muito bem. Tipo, começou bem pra caramba, eu achei. E aí, só que aí, o que aconteceu? 5 minutos e 49 segundos do jogo, do primeiro período, o Paul Stastny faz o gol. Dava
Que
pra ter
não foi o
defendido.
gol de power play.
Não foi. E dava pra ter defendido.
É, e teve uma discussão depois também que no replay dá a impressão que teve hooking. Só que esse daqui, inclusive, uma das nossas reclamações, o Lambert, ele não tem coragem para desafiar gol. A gente
Ele não
sabe que
desafia.
depois.
Ele não
É, tipo,
desafia.
se, a gente sabe que corre o risco de não ter tido nada, mas, pô, você tá nos playoffs. Se você toma um gol assim, desafia. E ele não desafiou.
Ele não desafiou.
Foi um gol normal, não foi um gol de power
Sim.
play.
Nossa, velho, bizarro, tipo. E, enfim, né? É isso. E aí fez o gol. Aí o Islanders tem. Não é só o Islanders, né? Eu acho que qualquer esporte de equipe tem um pouco disso. Que é tipo, levou o primeiro gol, aí o time dá meio que uma tristeza, assim.
Uma
Tipo,
lançada, é.
o time dá um negócio assim que ele não consegue mais, que ele fica meio chateado, fica meio perturbado. E aí o time deu uma caída, assim, nesse primeiro período, depois do gol. E aí veio o segundo período foi bem do movimentado, aconteceu muita coisa. Segundo período, tivemos um power play pro os adquiridos, pro Carolina Hurricanes. E aí o próprio Nosen fez gol, já fez dois gols nessa série, esse homem. Ele tem mais gol que o Aro. Sacanagem. Fez mais um gol em power play, um dos milhares de power plays que Carolina Hurricanes teve nessa
Vamos
série.
falar disso depois, né? Um desabafo dessa
Fez na
parte aí.
segunda. E aí, o que aconteceu? Caio Palmieri, que tá jogando muito, ele é um dos melhores jogadores dessa série. Copa América joga bem playoff, né? Como um todo. Ele é bom de playoff. Ele fez um gol com a assistência do Dobson e do Nelson. Pouco tempo depois, inclusive, do gol do segundo gol do Hurricanes. E aí, pela primeira vez na história, a gente teve um contra-ataque que deu certo, né? Que o Barzal fez o gol.
Foi.
E, tipo, foi bem no finalzinho do segundo período. Tipo, faltando um segundo, sei lá, faltando muito pouco tempo para acabar o segundo período. Ele foi lá e fez o gol. O primeiro gol dele em, sei lá, 2 meses, né? Tipo assim, ele não tava jogando há uns 2 meses e foi o primeiro gol dele de volta. Um divo querido. É, ele jogou bem melhor. Inclusive, ele meio que deu uma sumida, né? No primeiro jogo. Tava meio mal, tava meio ruim pra ele. Aí ele apareceu naqueles minutos finais para tentar alguma coisa. Nesse jogo, não. Nesse jogo ele já, tipo assim, apareceu. Ele tava jogando desde o início. Estava jogando desde o início, sacanagem. Mas assim, ele tava aparecendo desde o início. E aí ele fez o gol de empate no segundo período e fomos para o terceiro período com o jogo empatado em 2x2. Aí fizemos um gol, o Brock Nelson é inacreditável. Assistência do Palmieri também. É, do Palmieri e do Dobson. O Dobson com duas assistências esse jogo, hein? Eu falo, cara, o Dobson precisava virar gente, velho. Eu tenho muita raiva disso, porque ele é muito, muito bom dando assistência, mas ele tinha que virar gente na defesa.
Aqueles que ele se dedica muito para um lado só, assim.
Ai, sério? E mesmo assim, eu acho que ele ainda não foi o nosso pior não foi o nosso pior defensor. É, não foi o nosso pior defensor, não. E aí fizemos. E aí, só que aí, tipo, uns 3 minutos depois, o Jacob Slavin, eu nem sei como fala o nome dele, né? Mas enfim, o Slavin fez um gol, empatou 3x3. E aí fomos pro overtime, né? Só dando um contexto. Durante o jogo, a gente teve duas penalidades. A gente cometeu duas penalidades. A gente cometeu várias penalidades. Vamos começar
É,
por
foram
aí.
seis.
Que foram
Seis, se
contadas.
você
Foram seis que foram contadas. A gente fez. A gente vai falar sobre isso, que a gente também fala a verdade, doa quem doer, seja pro Islander, seja pro Hurricanes. Era para ter sido mais, mas não foi mais. Mas era para ter sido mais. É, não, eles não deram parte em todas as penalidades que o Islanders cometeu. Mas não foi muito. Não foi uma disparidade muito grande. Se tiveram seis power plays no jogo, um deles deu em gol, né? E dois desses power plays, o que aconteceu? Existe uma regra, alguma regra no hockey, assim, eu não vou conseguir falar exatamente como tá escrito na letra da lei, eu não vou conseguir falar para vocês como tá escrito. Mas é, por exemplo, o high sticking, todas as penalidades, na verdade, eles têm a penalidade, aquela penalidade clássica de 2 minutos, né? Que eles vão para box 2 minutos. E essa penalidade, esse tipo de penalidade de 2 minutos é chamada de minor. Porque é uma penalidade de jogo, fica lá 2 minutos, penalidade, pô, volta. Ok. Só que tem outras penalidades, outros tipos de penalidades. As penalidades, elas têm agravantes. Então, você pode receber, por exemplo, um double minor, você pode receber um major, você pode ser, inclusive, ser expulso, né, do jogo. Muita gente não sabe disso. Eu acho que acompanha hockey há pouco tempo ou não viu um jogo ainda. Porque é um pouco mais raro, né, de acontecer, que o jogador, sim, pode ser retirado de gelo e não pode voltar mais. É, mas, ao contrário do futebol, por exemplo, quando ele é expulso, ele não precisa. O time não fica com um a menos o jogo inteiro, né? Tipo assim, outra pessoa substitui ele, ele só não pode mais voltar. É, foi o que aconteceu em 2021, no jogo 6, 5, contra o Lightning. E o
O foi o
Barzal
Barzal
foi.
no...
O Barzal cometeu uma série de
Essa
crimes.
temporada também teve, que foi um lance contra o Blackhawks, que o Cizikas atingiu o goleiro e aí entenderam que foi uma jogada maldosa e aí ele foi expulso.
Foi. E aí esse do Barzal foi muito emblemático, né? Que a gente tava perdendo de 2x2. E foi, tipo assim, ele cometeu uma série de crimes e foi expulso. Que ódio que me deu, sério. E foi expulso. Esse dia foi. Quem foi, lembra, né? É muito lendário. E aí é possível, né? Nesse caso, por exemplo, todas as penalidades, praticamente todas as penalidades, pode virar uma. Podem ter agravantes, por exemplo. Um exemplo delas é o high sticking. High sticking, né? Que você não pode levantar o taco para cima do ombro, né? Se não me engano, tipo, do peito para cima. Um troço assim. Porque isso pode machucar as pessoas ao seu redor, tipo, é um jogo perigoso, digamos assim, igual no futebol, você não pode levantar sua perna muito alto perto da cabeça de alguém, tipo, que vai ser falta. É meio essa a lógica. Acontece que você, independente de se acertou o outro ou não, vai ser marcada uma penalidade. O problema é, se acertar o rosto do outro, o outro machucar, o outro sangrar, isso vai ser um agravante para a penalidade, que foi o que aconteceu nas duas penalidades de high sticking que tivemos contrárias a gente, né? Jogadores nossos cometeram as penalidades, acertaram jogadores adversários, e eles sangraram ou, tipo, tiveram problemas. E aí, foram lá no vídeo, olharam, não, tá sangrando, não, machucou, não, não, não. Então, ao invés de ser uma penalidade simples de 2 minutos, eles deram double minor. O que significa isso? Que por conta desse sangue, por conta desse machucado, dobrou o tempo da penalidade. Então, ao invés de ficar 2 minutos na caixinha do pensamento, eles ficaram 4 minutos na caixinha de pensamento. Então, tipo, dois dos power plays que o Keynes teve foram power plays de 4 minutos. Então, foi 4 minutos de 5 contra 4. E em um desses power plays, que de 4 minutos, é que saiu um dos gols do Hurricanes. Se não me engano, foi o segundo gol deles, quando tava, tipo, que eles fizeram 2-0 ainda. Tava no final do penalty kill de 4 minutos, e eles foram lá e marcaram no power play. E foi isso que aconteceu com os nossos jogadores. As penalidades foram dadas da maneira correta? Sim. Eles realmente fizeram high sticking e realmente tiveram esses agravantes para ter o double minor e para ficar 4 minutos na caixinha do pensamento. Uma das penalidades eu sei que foi o Bo Duc, a outra eu não sei quem
É,
foi.
o primeiro de 4 minutos foi o Cizikas e o segundo foi o Volda.
Essa é a dupla aí do barulho. O Cizikas também a gente já aceitou, né? Que o homem já tá velho também, não tem para que a gente ficar reclamando também, que ele já tá velho. É, já faz penalidade aberta há muito tempo. Foram corretos, a gente. Aí eles. Foi exatamente isso. Acertou, por exemplo, teve. Eu não sei qual das duas que foi, mas que acertou o Sebastião Arro deles. E
Foi a primeira.
aí demorou 10 segundos, o menino esperneou. Ficou, meu Deus, me acertaram. Aí o juiz parou o que tava fazendo, foi olhar no vídeo, aí ele viu que tinha sido double e deu a penalidade do jeito que foi. Então, quer dizer, ele depois de 10 segundos jogado. Já tinha um tempo, ele parou o que ele estava fazendo, foi lá ver o vídeo para dar a penalidade de maneira correta. Mas, né, não foi assim que se deu. Além disso,
É.
a torcida do Hurricanes começou, cada vez que um jogador do Islanders caía, eles começavam a gritar que era penalidade. Jogador do Islanders, não, jogador do Hurricanes caía, eles gritavam que era penalidade. E ficavam gritando que your ref suck, vocês são uma merda, não sei o quê, os árbitros são uma merda, não sei o quê, sei lá. O jogo terminou 6-0 em penalidades. Eles tiveram 6 power plays, lembrando que duas delas foram de 4 minutos. E a gente ficou com zero power plays pra gente. Cara. Não teve um jogo. Eu acompanho o Islanders há muito tempo. Não tem um jogo que eu me lembro que o Islanders não teve power play. Um jogo, nem que seja um power play. Eu nunca vi isso na minha vida.
Foi muito esquisito, assim,
Eu
tipo,
nunca vi isso na minha
e
vida.
ao longo do jogo teve lances que seriam prováveis power plays pra gente, só que, né,
Não foi.
deixaram passar.
Lembrando também que a gente aqui não tá falando que o Hurricanes comprou o juiz, né? Porque, por exemplo, porque a gente fala e fala tudo. Por exemplo, teve um slashing do Pajot que não foi marcado, que foi o slashing que machucou a mão do Teuvo
Que eu não
Teravainen.
sei. É.
Eu acho que é esse,
Eu ia
Teuvo
falar que eu não
Teravainen.
lembro o sobrenome, eu só sei o primeiro.
E ele quebrou a mão e ele vai ter que fazer cirurgia e vai ficar de fora dos playoffs. Uma pena para ele, tipo. Boa recuperação, né? Que é chato isso de pôr no meio do playoff machucar e tudo mais. É bem pesado. Mas depois dessa jogada do Pajot, ele ainda continuou jogando o período. Eu fiquei assim, gente, mas a mão machucou, mão quebrada. Tudo bem que tem adrenalina, né? A gente sabe que existe isso, tipo, adrenalina, a pessoa vai jogando e tal. Mas enfim, uma pena para ele. E era para ter sido marcado também. Então não era para ter terminado o jogo com 6 penalidades, 6 power plays pro Hurricanes. Devia ter sido 7. Essa jogada realmente não foi marcada. Como a Julia falou, teve essa questão do Hulking no primeiro gol, que não foi marcado. mas que eu acho que foi muito simples
Uhum.
perto do que estava a seguir, perto do que estava por vir.
Oh, céus.
Posto tudo isso, demos todo o contexto, a gente foi pro overtime. E nisso, Carolina Hurricanes, a torcida lá. A arbitragem é ruim, a arbitragem é ruim, a arbitragem é ruim. Acontece que nos playoffs, para quem tá acompanhando o playoff pela primeira vez, né, que viu a temporada regular, as regras de overtime e tipo assim, como se define uma partida que termina empatada, são diferentes, né? Na temporada regular, você tem lá o overtime que é poucos minutos. Você tem lá o overtime que é poucos minutos.
São 5 minutos de overtime, três a
É...
três.
Exato. E aí, com menos jogadores e tudo mais, se continuar empatado, lembrando que, né, no overtime, quem fizer o gol primeiro é o que ganha a partida. Não é igual ao futebol que fica a prorrogação inteira, tipo, o tempo certinho, termina e é isso. É... Não, quem fizer o gol primeiro vai ganhar a partida. Se no overtime da temporada regular você termina empatado ainda, vai ter o shootout, né, que é a espécie de pênalti. Que vai ter lá três para cada lado, se terminar empatado, vai alternadas até alguém fazer a diferença. No overtime dos playoffs, tem um período extra de 20 minutos, não é 3 contra 3, é 5 contra 5, é igual um período normal que tem um dos três períodos normais que sempre tem em um jogo. Só que a diferença é quem marcar primeiro ganha. Então, sim, se não tiver gol, por exemplo. Vai ficar tendo período de 20 minutos até não querer mais. Igual a gente estava lembrando sobre os playoffs lá da bolha em 2020, que foi Blue
Blue
Jackets. Não, foi
Jackets.
2019. Ou foi
Não,
2020?
foi o de 2020, foi Blue Jackets e Lightning.
E Lightning, que foi, tipo, teve cinco, seis overtimes. Cara, eles jogaram muito. Tipo assim, jogaram, sei lá, o triplo de um jogo. Era três jogos no mesmo dia, tipo isso.
É, porque você imagina, 3 períodos normais já dá 1 hora, praticamente, né? Aí imagina você jogar 5 de 20 minutos.
Pô,
Foi quase,
inacreditável.
sei lá, 5 horas de hóquei.
Não, absurdo. E aí, só que aí, então é isso. Aí fomos pro overtime contra o Carolina Hurricanes. 20 minutos, normal, como sempre. O gol do Carolina foi a 5 minutos e 03. Segundo 03. É... 3 segundos, né? Sempre que eu falei 03. Segundos e 3 segundos. Segundos e 3 segundos. Só que um pouquinho antes desse gol, gol do Jesper Fest, né? Eu nem sabia que tinha esse cara tinha. É, não tinha. Nem sabia que esse cara existia. Antes, um pouco antes disso, teve uma jogada em que o nosso querido Mayfield se vem ao chão, desaba ao chão, levanta e fica meio sem saber o que fazer e vai reclamar com o árbitro. Muito rápido, foi perto das paredinhas, como é que fala? Das boards,
É,
da
agora
borda,
eu não lembro,
perto da
eu não lembro
borda,
do
daquele
nome.
vidro.
É da borda do
Então tava
rink.
difícil de ver, foi meio difícil de ver na hora, assim, porque, sei lá, eu tava meio maluca das ideias também, overtime, obviamente, eu tava doidona, da cabeça, assim. E aí, ele caiu, ele reclama, o jogador do Hurricanes passa ele, a jogada vai muito rápida. Olha, já fala Cizikas. O Sorokin estava mal posicionado e ele faz o gol. Ele faz o gol que veio dessa jogada que o Mayfield caiu no chão. Pensei, será que o Mayfield fez merda de novo? Eis que vem o replay. Uma tacada na cara do Mayfield. Tipo assim, gente, foi um dos high-stickings mais absurdos que eu já vi na minha vida. Tipo assim, porque geralmente o high-sticking não é um high-sticking, tipo, muito na cara. Eu tenho essa impressão. É um high-sticking, tipo, acontece, assim. Não é uma coisa muito na cara. Esse foi um high-sticking plástico. Foi um high-sticking muito desenvolvido, assim. Tipo, deu pra ver o braço. E não tô falando que foi de propósito. Porque eu não acho que foi de propósito. Tipo assim, não deu uma tacada na cara do meio. Foi tipo assim, eu vou acabar com a cara dele. Não foi isso. Mas dá para ver o braço dele girando perfeitamente e o taco acompanhando e girando até encontrar a cara do meio. Véi, essa jogada, tipo, na câmera lenta, essa jogada é muito bizarra. Você fica assim, meu Deus, não é possível. Cara, foi muito, tipo assim, não ia, realmente não ia ter como o Mayfield ficar em pé, entendeu? Tipo, ele ia cair no chão, ele ia desesperar e depois ele ia olhar pro juiz assim, que porra foi essa? Eu acho que eu agiria da mesma forma que ele, tipo, eu não ia conseguir continuar a jogada. Eu ia só, tipo, ficar sem saber o que fazer, porque o que que acabou de acontecer? Tipo isso. Só que não foi marcado. E aí no vídeo dá pra ver. É, para quem não tá ligado, geralmente tem, se não me engano, são dois árbitros e dois linesmen por jogo. Seria tipo um assistente, um bandeirinha.
É, tipo, juiz de linha, né? Linesman é literalmente juiz de
É,
linha,
só que
vamos
ao
dizer
mesmo tempo
assim.
tem um juiz e um juiz de linha, tipo.
É, tipo no vôlei, vamos dizer. Tipo,
É.
tem o juiz de cima e o de baixo.
Exatamente, é tipo árbitro de segundo árbitro. Enfim, e são. Tem esses dois tipos de juiz, né? O juizão, que é quem manda, e o linesman, que é o segundo. É, os dois estão na câmera, dá pra ver que os dois estão de frente pra jogada. Tipo assim, eles estão vendo de uma maneira muito clara, eles estão vendo o que está acontecendo. Não tem como você falar pra mim. Você pode se fazer de maluco e falar assim: não foi penalidade. Eu aceito você, eu não aceito, eu a gente vai brigar, mas tipo assim, você falar, eu não acho que isso foi penalidade. Eu vou te achar um doido, um maluco, mas você pode falar isso. O que você não pode falar é que esse juiz e esse linesman não viram o que aconteceu. Eles é impossível, categoricamente estou falando aqui, é impossível eles não
É
terem visto
completamente
essa
impossível.
jogada. É impossível. Impossível, impossível mesmo. Eles não terem visto essa jogada. Foi na frente deles. Cara, ele tava tipo assim, o juiz tava, sei lá, a duas patinadas da jogada. Ele tava muito perto. É impossível que ele não tenha visto. Impossível que ele não tenha visto. E high sticking, né? É penalidade. A gente teve duas.
É,
Com double minor.
sim.
Não marcou por quê? E aqui vai uma crítica, obviamente, a gente. Igual a gente fala, a gente sabe que a arbitragem da NHL é uma merda, ponto. A gente sabe que a arbitragem da NHL nos playoffs é pior ainda. E além de ser pior durante os playoffs, ela fica mais em evidência, né? Obviamente, porque você tem esse tipo de jogada, que são jogadas que definem resultados. Então, qualquer coisa que eles fizerem vai ser vai chamar atenção. E aí eles têm uma atitude meio. Me parece que o direcionamento que eles têm é tipo assim, meio let the ballers ball, assim, tipo, vamos tentar fazer eles decidirem no gelo, não vamos tentar decidir jogos na
É, então.
penalidade. É uma vibe meio Michael Massey, 2021. Eu sinto um pouco uma vibe. Já fica aí também essa se irritar e você que não concorda com isso, um beijo para você, mas é uma atitude meio parecida que eles têm, assim, tipo. Vamos
Eles não
deixar
querem decidir o
resolver.
jogo, né? É.
É, então vamos deixar acontecer. Só que o seguinte, meu filho. Se tá na regra, é para marcar. Tipo, não importa se é durante o tempo regular, regulamentar, não sei. Não importa se é durante o tempo regulamentar ou se é durante o overtime. Se foi penalidade, tem que marcar pros dois lados. Tem que marcar. Obviamente que depois do jogo eu falei e ofendi muitas pessoas. Sim. Porque eu tava revoltada das ideias também. Eu vi esse. Toda vez que esse vídeo passava na minha timeline, eu não conseguia não ver. Eu
Sim.
parava, via e eu ficava puta de novo. Tipo assim. Era uma coisa assim absurda, gente. Eu falei bem assim. Em outro grupo eu falei bem assim, gente, me dá uma roupa listrada. Me dá um capacete e um patins. Eu entro e eu apito. Se for assim. Eu faço
É.
também.
É, acho
Deus, gente, que.
que assim, não teve um torcedor do Islanders que não deve ter ficado puto da vida. Eu, por exemplo, eu tava me segurando para não falar muita coisa na página, né? Então eu fui falar no meu pessoal também. Porque, assim, é impossível você ficar quieto. Inclusive, eu queria falar uma coisa, porque depois do jogo, eu fui falar no meu pessoal, e, né, Twitter só tem uma coisa limitada de caracteres, e eu que não vou pagar o Blue para escrever mais. Então, eu escrevi assim: pessoal, tá. Tá, teve uma parte que começaram a. Óbvio que os torcedores do Keynes estavam concordando que aquela penalidade do Mayfield deveria ser marcada. Só que aí depois parece que eles meio que se incomodaram com a gente, se incomodando, e começaram a falar: ah, mas é do Teuvo. E aí eu fui decidir, né? Decidi falar que, assim, óbvio, chato, deveria ter sido marcado. Infelizmente ele se machucou. Mas não é como se a arbitragem tivesse ignorado todas as outras penalidades que o Islanders fez. Porque ela marcou seis, sendo duas de high sticking e duas de 4 minutos. Foram 12 minutos de power play só pro Keynes. Então não foi como se eles tivessem ignorado tudo.
12 não, né? Foi mais.
Não, se você somar quatro, os
Não,
quatro
foram
mais.
seis
Aí teve duas.
penalidades. Foram seis
Não, então,
penalidades, vezes dois.
mas é porque, assim, se você olhar no aplicativo da NHL, tem seis. Só que eu acho que esses dois de quatro conta como se fosse dois power plays diferentes. Ele tem o do Cizikas, o Martin, que foi aquela interferência
Ah,
bizarra que
entendi.
ele sentou nos caras. Ele sentou no
Não, isso aí tem
coitado.
que ser falado também. O Martin
É.
tava doido da cabeça nesse jogo, né? Completamente maluco.
Ele não faz muito. É assim, não, ele tá doido nos últimos jogos, assim. Teve um jogo que ele jogou o capacete do cara no outro, então ele não tá muito bem das ideias. Aí depois teve o Bolduc, de novo, um high sticking de 4 minutos, e o Pulock no finalzinho foi o tripping. Então
Ah, entendi.
eles deram a maioria das penalidades. Pode ter deixado passar, mas não foi como se eles tivessem ignorado tudo. E a gente teve essa penalidade mais clara do que a luz do sol na frente de dois. E eles não marcaram. E, assim, não, tem muita gente falando que foi missed call, que é tipo, quando eles realmente não vê.
Erram. Uhum.
Não foi. Eles não quiseram dar a penalidade. Eles
Eles.
decidiram falar assim:
Uhum.
não irei. E
Foi uma decisão
assim, é
deliberada.
o que você falou de defender o Mayfield, eu vou defender ele agora. Uma coisa muito inédita na história da página, que tinha próprio torcedor do Islanders dizendo que ele deveria ter ficado no chão. Porque se os árbitros vissem ele no chão, talvez eles parassem a jogada.
A catimba,
Eu não,
né?
eu, assim, é, então, assim, ele poderia fazer isso? Poderia, mas, assim, os árbitros que deveriam ter dado a penalidade. O Mayfield
Sim.
fez certo. Ele
Sim.
levou um taco na cara, ele saiu sangrando, ele não deu entrevista, porque ele estava recebendo atendimento médico. Então, a única coisa que ele fez ali foi ser a vítima da penalidade, sabe? Então.
Ódio
Ah,
que
e
me deu.
também tem outra coisa que você falou de muita gente doida querendo dizer que não foi penalidade. Tem gente analisando o vídeo, inventando regra onde não tem, falando tipo, o Mayfield de algum jeito influenciou o cara do Keynes a levantar o taco.
Estão
E
culpando a
também
vítima.
estão culpando a vítima. E aí também teve assim, uma coisa que eles falaram, porque o linesman não pode chamar a penalidade. Ele pode. Porque a penalidade do Aho, lá no começo, foi ele que chamou. Ele chamou e o árbitro foi para revisão. Então, assim, eles não quiseram.
Eles não quiseram dar. Eles não quiseram influenciar. Tipo assim, o fato deles não quiserem, deles não quererem influenciar o resultado do jogo, influenciou o jogo. Tipo assim, foi
Sim.
exatamente isso. Eles não quiseram se posicionar para, aí vamos deixar, não vamos interferir no resultado do jogo. Para no final das contas, essa atitude
Uhum.
ter influenciado no resultado do jogo, porque foi dessa jogada que veio o gol. E aí, por exemplo, o Anders
Uhum.
Lee já tava devagar das ideias também, que ele não conseguiu acompanhar.
É,
Ele viu
porque
que o Mayfield não tava
quase todo
lá.
mundo meio que parou achando que iam dar alguma coisa, mas não deram.
Uhum.
Meio
E
que
o
deu essa impressão.
Exatamente. E aí o Anders Lee percebe que o Mayfield não vai chegar na jogada, e ele tenta ir, ele não consegue. Então, tipo assim, tudo deu errado. O Sorokin tava metade dentro da rede. Eu não entendi nada desse posicionamento.
Foi tudo
Foi
errado.
absurdo. Tipo assim, tadinho, o Sorokin, hoje era o jogo que o Sorokin precisava de ter uma defesa, porque ele não tava muito bem. Tipo assim,
Uhum.
a
É
gente vê
aquele
que os
gol lá que
erros
ele
do
tomou
Sorokin.
do Aho,
Véi,
meio
inacreditável.
ruim de fazer. Foi
Ah, é, a gente não
horrível.
falou sobre isso, né?
É,
Teve o
teve o
gol
gol
contra
contra.
do nosso Aho. É porque, no caso, o que foi, eu acho que foi o de empate, que ficou 3-3. Não.
Não, foi
Foi
o que foi,
o.
acho que três, foi o que
Foi o
dois, não,
segundo gol do
dois foi
Keynes,
o.
talvez? Foi aquele no segundo período, ficou 2-0? É
Eu
porque, na
acho que foi.
verdade, aqui eu li
É,
aqui
foi aquele sim,
que
porque o
foi
primeiro não
gol.
foi no power play.
Uhum.
Aí Foi o segundo mesmo, foi o 2-1, 2-0, no caso.
Porque eu falei aqui que foi o gol do Nosen, mas é porque a NHL
A
não conta
NHL não
gol
dá gol
contra.
contra.
É, então, tipo, ficou como se esse cara aqui, que foi o último que encostou
No
no
puck.
puck, foi gol dele. Não conta que o Aho
Mas foi o
tem gol
Aho.
contra. Foi o nosso Aho, no caso, que tá jogando pelo outro time também, aparece.
Não. Eu
É,
tive tanta vontade de perder meu réu primário com esse lance aí.
a galera lá do KNXBR, que a gente marca de vez em quando, né, quando a gente vai botar os jogos do dia, eles falaram assim: ah, gol do Aho, mas não foi o nosso Aho. Aí eu falei assim: errado, errado, foi gol do Aho de vocês, sim. Ele joga para
É,
o Carolina
então,
Hurricanes.
o ADM engraçadinho do Keynes postou assim: Sebastian Aho não para de marcar na PNC Arena, tipo, o gol dele. Nossa,
Que
eu não posso,
ódio!
pior que eu não posso nem responder, porque eles estão falando a verdade.
Eu falei assim no meu Twitter pessoal, assim: como pode ter dois Sebastian Aho em gelo e os dois jogam pelo Carolina Hurricanes? Que
Ai,
ódio!
foi de doer esse daí. Eu não sei como que o Arro
Cara,
vira jogador de
mas foi
hóquei.
um azar. Tipo assim, até o Puck Brasil falando no Twitter, aí eu bem concordei. Que, tipo assim, nem se ele quisesse fazer esse gol, tipo, nem se ele quisesse fazer isso, ele ia conseguir, entendeu? Tipo, se ele fizesse de
Né?
propósito, ele não ia conseguir. Foi um azar, desgramado. E o Puck entrando e o Sorokin, tipo assim, que é isso?
É, então,
Sorokin sem saber o que aconteceu.
eu vi o Puck falando que esse é um gol que o Sorokin não pode tomar. Só que aí na minha cabeça foi, ele ficou tão atordoado de ver o próprio jogador jogando puck pro próprio gol que ele não sabia fazer. Então ele
Ai, meu
ficou, ué,
Deus.
ué, o que que tá acontecendo?
Bem. Mas ele não foi bem essa partida do Sorokin. Ele,
É, ele
os
tava
gols que
bem
ele
abaixo.
sofreu, os gols que ele sofreu são gols que ele não costuma normalmente sofrer. A gente só não faz um discurso do tipo assim: nossa, o Sorokin foi mal pra caramba, não sei o quê, porque a gente sabe que se não fosse o Sorokin, a gente nem tava aqui. Né? Essa é
Sim.
a verdade. Então, tipo assim,
E porque nesse
ele
jogo
tem
ele também
crédito.
fez. Ele
Outras
fez
defesas.
defesas muito importantes também.
Sim, ele tem um crédito muito grande, ele joga muito bem, tipo, são jogadas que. E assim, o Sorokin, a gente sabe que esse tipo de coisa não afeta ele. Tipo, ele é uma pessoa que consegue seguir em frente muito fácil, assim. Ele não tem muito essa coisa de: nossa, eu tomei muito gosto, estou desmoralizado. Tipo, ele não tem isso. Então, a gente sabe que ele consegue ir bem, assim. E não é como se o nosso goleiro reserva fosse um lixo também, né, galera? O Varlamov tem aí uma grande gama de experiência. Então, mesmo se a gente precisar dele, eu acho que a gente tá bem servido de goleiro, né? Apesar do Sorokin estar em melhor fase e jogar mais. Mas, assim, a gente jogou consideravelmente melhor do que a gente jogou no primeiro jogo, nesse jogo. O erro da
Sim.
arbitragem, querendo ou não, foi totalmente feito. Tipo assim, influenciou completamente no resultado, até porque quando vai pro overtime, mesmo que um time esteja melhor que o outro, tudo pode acontecer. A gente sabe disso. Tudo pode acontecer. Então, assim, qualquer um dos times poderia ter ganhado. Inclusive, poderia ter marcado a penalidade, mesmo assim o Hurricanes ter ganhado. Tipo, uma coisa não exclui a outra. Só que isso tirou como o jogo acaba quando um time marca no overtime, então matou completamente qualquer chance que a gente tinha numa jogada que foi erro da arbitragem.
Sim.
Então, tipo assim, assim, gente, todo jogo tem reclamação, assim, não é uma coisa só com Islanders. E não é, inclusive, só com Hurricanes, por exemplo, na jogada do Teravainen, que o Teravainen machucou. É tipo, todo jogo tem erro, velho. Todo jogo tem erro. É impossível
Então,
terminar um jogo
é
sem erro de arbitragem.
horrível. O pior é que assim, a gente sempre fala, né, da comparação da arbitragem brasileira. Só que parece, não sei, que a arbitragem da NHL tem uma soberba muito grande, porque você não pode falar mal deles, que eles te multam, tipo, 60 mil dólares. Aí, tá falando mal de mim? Vou te multar. E também, as coisas acontecem no jogo e simplesmente eles não justificam depois. As únicas coisas que eles justificam são as revisões de gols, principalmente, que eles têm lá a página deles, lá eles colocam o motivo do porquê eles anularam ou deram o gol. Tipo, aqui no Brasil, óbvio, os nossos árbitros não são exemplos para ninguém, mas tem a súmula depois do jogo, que eles dizem tudo, tipo, relatam
Tudo.
exatamente tudo o que aconteceu. Então seria muito bom ver o motivo do porquê que eles não deram.
Cara,
Eles
isso
não podem dar
me
entrevista,
choca.
então
Eu acho que a súmula
podia
devia
ser.
ser geral para qualquer esporte. Eu acho a súmula uma ideia muito boa. Porque, tipo assim, a súmula, cara, se você já pegou, se você tá ouvindo, já pegou qualquer súmula para ler, é no nível, tipo assim, o treinador, o árbitro, ele coloca bem assim. No segundo tempo, tal, no minuto, tal, sei lá, tipo, vou dar um exemplo, né? Não, não é exatamente assim que é escrever. Nunca escreveu uma súmula também, né? Não sei o quê, jogador tal, do time tal, número X, anota o número do cara, me chamou de filho da puta, filho da mãe, e falou que vai me pegar na saída. Tipo, ele, se ele dá um amarelo por reclamação, muitas vezes ele anota, tipo, ele fala, ó, o jogador me chamou disso, disso, daquilo, ou falou isso. No final do. A CBF, muitas vezes, né? Tô falando do Brasil, que é. Enfim. Mas é muito parecido no futebol, eu acho. Sei lá, a CBF, por exemplo, tem que dar uma nota, geralmente, né? Tipo, até no VAR mesmo, mesmo com os erros absurdos que tem, tipo, geralmente a gente fica sabendo depois, pega o áudio, né? Da conversa. Tem como você ver. Tipo, você. Querendo ou não, você acaba tendo uma resposta, porque. A pressão dos jogadores e dos torcedores e dos técnicos e, enfim, é muito grande para que tenha uma resposta para que essas pessoas sejam cobradas. E aí a gente já viu vários casos, né, de caras que têm um erro absurdo de arbitragem, e aí eles vão ser reciclados, eles ficam um tempo sem apitar jogo, fazem curso nananana para voltar depois, tipo, às vezes não ajuda, mas mas acontece. Então, tipo assim, eu acho que uma súmula, esse tipo de coisa de você chegar e falar e explicar, é uma proteção até para o próprio árbitro. Porque ele se protege, se, tipo assim, se fecha contra os ataques. Do tipo assim, ele pode explicar por que ele fez as coisas e se proteger. Tipo assim, pô, eu fiz isso, porque isso, e tal jogador me chamou a atenção para tal coisa, eu vi que tinha coisa ali, fui lá e vi. Ou nesse caso, ele podia falar bem assim: olha, eu achei que ele poderia ser um erro, como foi, mas ele poderia ter falado, igual esse pessoal do Chique do. Que falou do Chique do Mayfield, ele podia ter falado assim: ah, eu vi a jogada, mas eu vi que o Mayfield, ele forçou o Chique do. Forçou, foi muito. Eu também inventei aqui. Mas assim, forçou o stick do jogador do Hurricanes e aí bateu na cara dele, mas que não foi. Então eu achei que isso não foi um high-sticking da parte do jogador do Canes. Tipo, ele poderia ter falado, ele podia ter inventado qualquer coisa, entendeu? Só que, tipo, eles não dão entrevista, eles não falam nada, eles não têm que. Eles não dão nota.
Sim. E
Então,
assim,
tipo
é
assim.
engraçado, a gente tem uma cultura de que a gente conhece vários árbitros aqui. Então, às vezes a gente até fala na página, Daronco, Rafael Claus, Voadem, são árbitros muito conhecidos aqui do Brasil. E
Sim.
geralmente, uma semana antes do jogo, a CBF já coloca lá qual vai ser o quarteto de arbitragem. Aqui parece, na NHL, parece que tiver todo mundo igual. A gente nunca sabe quem são os árbitros. A gente só vai descobrir se a gente olhar lá
Sim.
no papelzinho lá do hockey. Então, sei lá, parece que
Sim.
não tem muita importância. Então, é uma coisa meio.
Exatamente.
Falta muita comunicação.
Não, aqui, por exemplo, se tem um erro muito grave, é muito comum que depois esse árbitro ele não apite outros jogos. Se for, por exemplo, teve o. Eu não sei se você vai lembrar disso, porque eu acho que. Eu não lembro se foi no Carioca ou se foi no Brasileiro. Que teve um jogo que o Sandro Meirahit estava apitando um Fla-Flu. E aí o jogo para 1 milhão de minutos, porque entra delegado dentro do jogo, aí ele para, ele volta, aí ele marca um negócio, aí ele desmarca, aí ele marca de novo, e aí ele fica conversando com no ouvido, não sei com quem, aí o delegado da partida lá de técnico entra de novo, aí tem interferência, não tem interferência. Depois desse jogo, eu nunca vi o Sandro Meirahit, tipo assim, tudo bem que ele aposentou logo depois, né? Mas eu nunca vi depois ele apitando um jogo, outro Fla-Flu, por exemplo.
É, aqui tem. Eu não
Outro
lembro
jogo
desse,
desse
mas
time.
tipo, aqui teve um derby, acho que foi 2019, que foi Palmeiras e Corinthians lá na Arena, que eu nem lembro o nome do árbitro, mas teve um lance que ele tinha que dar amarelo, acho que pro Michael, só que ele deu para outro jogador, só que esse também já tinha amarelo e foi expulso. Então ele, tipo, confundiu o jogador que era para dar o cartão. E aí ele foi suspenso depois. Então, pelo menos essas coisas acontecem. Funcionam? Não, mas eles são suspensos.
Até com. Tipo assim, é muito comum, por exemplo, a gente vê na. A gente já tem essa sacada, tipo, vai ter um jogo internacional, por exemplo, a gente, pô, árbitro argentino não dá. Tipo isso, entendeu? Pô, esse árbitro argentino não dá. A gente até falou isso no episódio com o Mark lá do Academias Capivari, tipo, pô, se for, a gente vê, ó, árbitro inglês pra essa partida, não sei se é legal. Na própria Libertadores, tipo assim, se é um jogo entre um time argentino e um time brasileiro, não pode ter arbitragem argentina, tipo, aí você coloca lá um chileno, qualquer chileno filho da mãe que tem também, que já eu já lembro. Tem uns árbitros, tipo, você ouve o nome e você já tem arrepio, quando você fala, não acredito que esse cara tá
Sim.
apitando o jogo do meu time de novo. Então, tipo assim, você já tem uma relação com a arbitragem que você já sabe quem são os árbitros. Pô, a NHL, eu tava vendo isso no Twitter. Tava vendo isso no Twitter. Fontes, não foi preciso. Mentira, é uma verdade, porque eu vi jornalistas lá de fora falando. Teve um jogo foi na série agora, Maple Leafs e Lightning.
Ai, tinha.
O Keith, que é um do. Eu esqueci o que que ele é do Maple Leafs. Putz.
Eu não sei também, porque eu não
Peraí.
acompanho.
Cara, esqueci. Ele é alguma coisa, tipo, ele não é jogador, não. Ele é. Eu acho que ele é o técnico. Deixa eu ver. Informação. É, o Sheldon Keefe, que é treinador do Maple Leafs. Né? Óbvio, por que eu pesquisei, né? O Dubas é o GM, o Keefe, então, é o técnico. Doido. Quem tava de árbitro, teve um dos jogos. Acho que foi o primeiro, inclusive. O primeiro jogo. O árbitro do jogo era um tal lá, já esqueci o nome do cara. Um Michael lá qualquer. Só que aí, o pessoal tava falando que esse árbitro é tipo que cunhado de um cara que foi treinador do Keith quando ele era, tipo, bem na antiguidade da carreira dele. E que era um cara que foi, tipo. Que o Keith testemunhou num caso contra ele, tipo, de meio de. Eu não sei se era abuso de autoridade, tipo, que ele era assédio moral, alguma coisa assim.
Caramba.
Que era um. Que a gente sabe que tem muito disso no esporte, né? Tipo, um treinador que acaba, tipo, tá nos juniores, assim, e ele é. Eu não sei, eu acho que era assédio moral, não tenho certeza. Que é uma situação meio abusiva, assim, com os comandados, com os jovens e tudo mais. Aí teve esse processo contra esse cara. E o Keith, que já era velho nessa época, tipo, testemunhou nesse processo. E aí o cunhado do cara tá lá de árbitro num jogo do Maple Leafs em que ele é o técnico. Tipo assim, cara, a NHL não para pra pensar o quão ruim isso soa, porque o cara pode não fazer nada de errado na partida. Ele pode
Mas mesmo
não.
assim, né?
Ele,
Fica
exatamente.
aquelas.
Fica um conflito de interesse grande. Tipo assim, você está colocando pessoas próximas, pessoas que estão em lados antagônicos de coisas muito delicadas. Então, tipo assim, a gente já vê que a NHL não tem muito tato para lidar com isso, né? Com casos
Sim.
complexos, assim, em questão de arbitragem, né? E, obviamente, lembrando que a gente não tá falando bem da arbitragem do futebol, porque a gente já viu o cara da palhaçada
É,
acontecendo.
mas da burocracia, assim, é diferente.
Exatamente.
Só
Então, tipo
isso
assim.
também. Até porque até isso também tem coisa errada, mas o
Exatamente.
básico. A gente só tá pedindo uma súmula.
Então, assim, não é exatamente um. Uma coisa assim, contra o Hurricanes ou contra um time específico. Ou contra o Wilders, ou contra isso, ou contra aquilo. Tipo assim, é um problema geral com a NHL, dentre outros milhares de problemas que a NHL tem, né? Mas que não vem ao caso agora. E aí a gente terminou a partida, voltando, né? A gente terminou a partida com uma sensação de que a gente poderia ter ganhado justamente por causa disso. Só que agora a gente tá 2-0 atrás. É possível reverter? É, porque a gente já viu acontecendo. O próprio Maple Leafs,
Sim.
né? Aquela série contra o Canadian, que eles começaram ganhando de 3-0 e o Canadian ganhou de em 7 jogos.
Sim, acho que até a nossa série contra o Lightning lá em 2020, eu acho que a gente começou perdendo de 2. Aí empatou. No final perdeu de qualquer jeito, mas.
Sim, não. É, dá pra. Ainda mais que agora a gente vai ter os 2 jogos em casa,
Então.
então.
É o que eu tava pensando. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque, como a gente falou antes, depende da vontade deles. Mas não seria de bom tom perder na UBS. Tem que seria bom ganhar pelo menos um. Porque imagina, se a gente perde hoje, a gente joga domingo. E aí tem possibilidade da gente ser varrido em casa. Então, assim, seria de bom tom
Nossa.
a gente ganhar pelo menos um jogo
Um aviso
para a gente
aí, hein?
jogar lá na PNC Arena, assim, e se for perder, a gente perde lá. A gente não perde na UBS. É a primeira disputa de playoff da UBS, a gente não merece ser
Eu
varrido.
passo mal, velho, sério. E assim, o jogo promete, né? Os torcedores, a gente sabe que o pessoal de Long Island não bate muito bem na cabeça. E talvez esse seria o tipo de coisa que o Vanderlei Luxemburgo usaria para motivar os jogadores, por exemplo.
Olha, assim, a gente não pode mostrar aqui, mas se o nosso querido amigo Mark mandou um áudio muito inspirador pra gente essa semana, e assim, eu tô torcendo muito para isso acontecer na OBS. Eu não vou falar o que é, né? Porque eu não sei se vai acontecer, mas os ADMs foram privilegiados com esse áudio e eu espero que aconteça.
Cara, porque os jogadores eu espero que sejam mordidos em relação a isso. E os torcedores vão estar com. Não, os torcedores com certeza estão, né? Como eu falei, um bando de maluco. Estão mordidos com isso e prometem encher a paciência. É isso que eu espero da torcida de Long Island.
Sim, eu
Tem
espero
gente que já não
muito.
gosta do Islanders, já não gosta da torcida. Seja insuportável. É isso que eu penso, entendeu? Já você já é insuportável. Já é falado que você é insuportável. Seja insuportável. Entre no personagem. Seja insuportável. Eu quero que ele seja um insuportável com a torcida dos Canes. Pra
Sim.
gente rebater aquela sirene insuportável, chata beça do
Sem
Hurricanes.
contar, né, que
Ah!
imagina, dependendo do que acontecer, ter que ouvir piada do ADM, do Cage. Então eu não
Ele é
quero,
muito engraçadinho,
porque
né? Esse
senão
ADM do
eu vou
Canes.
ter que brigar, assim, com todo respeito.
Esse ADM do Canes, meu Deus do céu. Do Canes oficial que a gente tá falando, né?
Sim, então,
O
o
oficial deles
problema
é inacreditável.
é assim, geralmente tem outros times da NHL que vão na onda quando perdem. E posta meme junto e responde junto. Ah, o nosso é tipo o conservador. Então a gente vai levar. Vão
Minimalista.
fazer piada. Vão fazer piada com a gente e o nosso ADM não vai fazer nada. Então eu espero
Nossa, mas ele não faz
precisar.
nada também. Agora tem que falar da nossa torcida, né? Porque eu também faço a mesma coisa quando tem esse tipo de coisa. Quando a gente perde, sempre tem aquela arte final do que o Islander sempre bota do final do jogo de derrota, né? E aí, se você olha os comentários, é cada uma atrocidade que se lê. Então, tipo assim, eles não postam nenhuma piada justamente porque eu tô
Sim,
torcedor de Long
eu
Island e tenho
sei.
parafusamentos. Então, dá para entender, mas de fato são dois perfis diferentes, assim. O Islanders também não faz muita piadinha com os outros times, não é
É,
só
aí
com o Hurricanes, é com os outros times também.
quando resolve fazer piada, aquelas piadas de véia, assim. Então, eu pego uma imagem, aí coloco uma legenda de
Sim.
cada jogador, assim. É assim, eles melhoraram, mas.
Exatamente. Mas é isso que é o problema. Então a gente tem aí lutas a serem feitas, né? No gelo e nas redes sociais. Mas eu não posso dizer que eu tô esperançosa, mas eu também não tô totalmente desacreditada. Eu acho que tudo vai depender desse jogo específico, de agora, que a gente tá gravando esse jogo minutos antes. Minutos antes é ótimo. Eu espero conseguir editar antes do jogo começar, para vocês ouvirem antes do jogo.
Inclusive, isso que horas são agora?
São 6h40. E
Ah,
3.
é.
Então, assim, tudo vai depender desse jogo de agora de sexta-feira, né? De como ele vai. E, obviamente, o de domingo também, como que as coisas vão se dar. Que aí a gente pode ver como que o time vai estar. Assim, o Romanov. E aí, tava no morning skate hoje? Mas nunca se sabe.
Falar assim que é decisão de jogo, né? Eu não confio muito no Lambert com essas comunicações aí, então teremos que esperar para ver.
Então fica aí.
Inclusive, ele tinha falado na possibilidade de trocar o Bolduc por aquele cara que tem um nome estranho, Witherspoon. Parece.
Witherspoon.
É, Witherspoon. E é assim, por mais que o Bolduc esteja fazendo muita bosta.
Tenho
Eu não sei
medo.
se é uma
Tenho
decisão assim,
medo.
porque ele não entra há muito tempo. Ele tá assim treinando lá com a gente em caso de emergência, mas ele não entra há muito tempo. Então
Não,
jogar esse
amiga.
cara nos playoffs, eu não sei se é uma boa ideia.
Das duas, uma.
Eu continuo com o Molduk, mas
Das duas, uma. Ou ele vai, tipo assim, ser o pior defensor que a gente viu na vida. Ou ele vai ser, tipo assim, o novo Ryan Pulock. Assim, nova estrela. Do nada. Tipo,
né?
das duas, uma, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que também acreditar, também não é. Tipo assim, sem esperança quem somos nós, né? Um fã do Islanders, sem esperança. É, então, assim, sei lá, eu fico em dúvida. O que aconteceu com o Salo?
O quê?
O que aconteceu com o
Ah, o Salo.
Salo? Ele tá machucado?
Ele teve erros. Acho que ele teve uma temporada meio mais ou menos no profissional. Rebaixaram ele para Bridgeport. Ele ficou lá.
Tadinho, né, velho? Foi
Ele tá lá.
de Americanas.
É que nem o Durandô e o
Pô,
Dufour.
velho, verdade.
Dufour.
Mas o Durandô
Aí,
não é
assim.
defensor, né? O Durandô
Não,
é
ele
atacante.
é atacante. Que eu
Então.
gostei muito dele, assim, quando ele jogou com a gente.
Qual a probabilidade do Emmer de meter o Bailey
Eu
no jogo?
acho, eu acho que baixas. Primeiro porque ele treinou com os Extras hoje. E segundo porque, né, o Barzal acabou de voltar. E não faz sentido acabar com a linha do Nelson, porque é a que
Sim,
funciona.
sim.
E a do Engvall também não faz sentido acabar, então acho que não volta, não.
Então é isso. Um beijo pro Newcastle. Se puder ganhar essa partida, a gente vai ficar bem do feliz.
É, ficarei feliz. Ficaremos todos
Exatamente.
felizes. A OBS merece e a gente também.
Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Capoeira do Hockey. Sigam a gente nas redes sociais, @nybr, no Twitter e no Instagram, nyislandersbr. Um beijo, até a próxima. Let's go, Islanders!
Let's go, Islanders.